Parashá dessa semana, as parshiot dessa semana, são Behar e Bechukotai. Essa semana nós temos novamente duas parshiot. De uma forma geral, as parshiot tratam sobre assuntos de comércio imobiliário, e uma série de outros detalhes. Começa a Torá fala sobre a mitzvah de Shemitah, a cada 7 anos. Depois de 6 anos, o 7º ano não pode trabalhar na terra. Isso se trata de Israel, não fora de Israel. E a Torá conta também que depois de 7 vezes que acontece isso, os 7 ciclos, 49 anos, no 50º ano, tem o ano chamado Yovel, ano jubileu, onde além desse ano ser um ano que tem as mesmas leis de Shemitah, tem mais alguns detalhes. Por exemplo, uma pessoa que comprou, vendeu um campo, esse campo retorna ao dono original. Então, na verdade, quando uma pessoa tem um campo em Israel, que ele recebeu quando ele entrou em Israel, cada um recebeu o seu campo, esse campo passa herança para os filhos dele. E se ele quer vender, na verdade a Torá fala que a princípio a pessoa não pode vender. A Torá fala que se a pessoa está pobre, não tem dinheiro, ele pode vender uma parte do campo dele. Ele vendeu uma parte do campo dele, o terreno dele, e na verdade esse terreno é algo que vai voltar para ele. Então ele no final das contas não vende, ele vende, mas essa venda na verdade seria um tipo de um aluguel. Tanto é que a Torá até fala como são as regras para essa venda. Essa venda é conforme os anos que você tem até o ano jubileu, você vai pagar um valor. Se a pessoa quiser redimir esse campo, ele quer que esse campo volte para ele antes ainda do jubileu, ele paga a quantidade de anos que ainda tem pela frente. Ele usufruiu X anos, para esses anos desconta do preço original do campo, ele vai pagar o quanto falta de anos até chegar no ano jubileu. E assim por diante, a Torá fala também sobre venda de casa, como funciona uma casa que é numa cidade murada, uma casa que é numa cidade que não tem muralha e assim por diante. Depois a Torá fala também algumas regras sobre escravo, uma pessoa que se vendeu como escrava, também por pobreza, como é que funciona todas as regras. Em seguida, para Parashat Bechukotai, começa falando, Deus fala, se vocês seguirem o meu caminho, se estudarem a minha Torá, como fala Urashi, não só estudar, se aprofundar de fato no estudo da Torá, eu vou dar a chuva na hora certa, eu vou dar as frutas boas no momento certo, e uma fase da plantação vai alcançar outra de tanta produção que vai ter, vai ter paz, e assim por diante, tudo que todos nós sempre queremos. E depois a Torá fala, vem lotes meu li, mas se vocês não me ouvirem e fizerem exatamente o contrário do que eu estou pedindo, e a Torá então começa a falar uma série de admoestações, coisas pesadas que podem acontecer, que na verdade aconteceram. Dizem nossos sábios que na Torá aparecem 2 vezes coisas assim não agradáveis. Uma vez na nossa Parashá e uma vez bem lá na frente em Parashá Kitavó. Dizem nossos sábios que a primeira vez que aparece na Torá trata-se do primeiro exílio, entre o primeiro e o segundo templo, e a segunda Parashá é sobre o entre o segundo e o futuro terceiro Beit HaMikdash. Então, essas coisas que você se acompanhar no Kumash, você vai ver, são tudo coisas que aconteceram, conforme o Talmud nos conta, na época da destruição do primeiro templo. E no final da Parashá, a Torá fala mais algumas regras sobre Arachim, uma pessoa que fala que ele quer doar o seu preço para o Beit HaMikdash. Então, como é que funciona? Depende qual a idade dele. Ele vai, então, conforme a idade dele, a Torá dá uma tabela, e esse é o valor que ele tem que dar para o Beit HaMikdash, de doação para o Beit HaMikdash. E ainda a Torá fala mais alguns detalhes sobre sacrifícios, doações para o Beit HaMikdash de animais que a pessoa quer dar. E no final da Parashá, a Parashá termina falando sobre Maaser, sobre dízimo de animais. Uma pessoa tem um rebanho, um gado, ele tem que cada ano fazer uma recontagem e ele abre uma portinha e lá vão passar os animais um a um. E o décimo animal, ele marca um traço vermelho nele. E esse animal tem que ir para o Beit HaMikdash. E a Torá fala o que vai fazer no Beit HaMikdash, ou vai fazer um sacrifício. Se tem um defeito, eles vão dar um jeito de vender esse animal e receber o dinheiro em troca, e assim por diante. A Torá fala, para Shad Behar, também isso é importante, a Torá fala da lei de Ribid. É proibido cobrar juros de um judeu. É proibido pagar juros para um judeu. E a Torá então fala, Vehei achicha imach. E o seu irmão vai viver junto com você. E o seu irmão viverá contigo. Dizem nossos sábios no Talmud, o que, que aprendem nossos sábios dessa frase, dessas palavras? Hayecha kodmin lechayecha verecha. A sua vida vem antes da vida do seu semelhante, do seu amigo. Ou seja, duas pessoas estão em perigo de vida, um não tem que ficar tentando ajudar o outro, ele tem que tentar se salvar. Logicamente, estamos falando que um deles não está em perigo. Se um dos dois não está em perigo, e ele não vai se colocar num perigo para salvar o outro, ele tem a obrigação, como estava duas parxiot atrás na Torá, dois shabatot atrás, lemos que você não pode, não pode ficar de pé assistindo o sangue do amigo. Então, se a pessoa tem como ajudar, ele tem que ajudar. Mas aqui a Torá está falando, num caso que não dá para ajudar, ou coisa parecida, e os dois estão em alguma encrenca, em primeiro lugar vem você. Em primeiro lugar vem a tua saúde, em primeiro lugar vem a tua vida. No ano de 5703, em 43, estavam chegando os primeiros refugiados do Holocausto, crianças, estavam chegando para Israel e estavam indo para um lugar que montou o Rabbi Yosef Shlomo Kahaneman, conhecido como Rav Liponevich. Ele montou lá em Israel, em Bnei Brak, cidade de Bnei Brak, ele montou um lugar para receber essas crianças que estavam vindo, órfãos, sem família, sem nada, e tinha que colocar eles em algum lugar, ele montou um esquema para recebê-los. Porém, faltavam dois dias para chegar um grupo de crianças, e eles não tinham travesseiros e colchões para essas crianças. E na época, Israel estava num estado de emergência, não tinha como arrumar, nem se pagasse preço de ouro, não ia conseguir arrumar colchões assim da noite para o dia. E eles precisavam urgentemente receber essas crianças. Era uma véspera de Shabbat e todos ficaram sabendo na cidade de Bnei Brak que na grande sinagoga de Bnei Brak, o Rav Liponevich vai dar um discurso no Shabbat à tarde sobre os assuntos atuais. Todo mundo se juntou na sinagoga no Shabbat à tarde. E o Rav Liponevich subiu no púlpito e falou para as pessoas, eu tenho uma pergunta muito, muito difícil. Gostaria de compartilhar com vocês. Em qual assunto? No assunto de leis de escravos, que também é a nossa paraxá, leis de escravos. Dizem nossos sábios no Tratado de Kiddushin, Kolakoneve divrik koneadon leatmo. Todo aquele que compra um escravo judeu é como se tivesse comprado um patrão para si. Por que isso? Porque a pessoa tem que se igualar ao escravo. Então você tem uma cama? Dá uma cama para ele dormir. E assim por diante. Todo o luxo que o dono da casa tem, ele tem que dar também para o escravo dele. Então ele acabou comprando nada que vai dar muito lucro para ele. Ele comprou algo que vai se transformar num patrão para ele. E o Tosfot traz lá, em nome do Yerushalmi, se o patrão tem apenas um travesseiro, ele tem a obrigação de dar esse travesseiro para o escravo. O patrão vai dormir sem travesseiro e o escravo vai ter travesseiro. Assim fala Agmará, uma obrigação. Por quê? Porque se ele não der para o amigo, não der para o escravo, ele mesmo dormir nesse travesseiro, ele não está cumprindo o que o Pasuk fala, que tovlo imach. Está bom para ele, a Torá fala que tem que estar bem para ele, para o escravo, junto com você. Ou seja, imach, no mesmo nível de você. Você está bem em casa, está vivendo bem, ele tem que também viver bem. Só tem um travesseiro, ele vai dormir no travesseiro.
Ele está dormindo, ele está
Diz, diz ainda o Tosfot que se a pessoa não dá para o escravo, você fala, sabe uma coisa? Bom, eu então a Torá me proibiu de dormir, eu tenho que dar para o escravo. Então nem eu, nem ele. Ninguém vai dormir. Guarda o travesseiro no armário. Diz a Gmará, hareis domidat sedom. Isso é o comportamento das pessoas de sedom. O sujeito é mau com o outro à toa. Tá bom? Diz então Rav de Plonevich. Eu não consigo entender direito esse Tosfot. Tosfot está dizendo, se você tem um travesseiro único, dá para o escravo. Mas espera aí, acabamos de ver agora há pouco, que a Gemara fala claramente, Vehei Ahicha Imach, que o seu irmão vai viver junto com você. O que a Gemara aprende? Que a sua vida vem antes da dele. A sua saúde vem antes da dele. Espera aí. Então, se a sua saúde vem antes da dele, quem tem que dormir com esse travesseiro? Você. Como que agora o Tosfot fala que é o escravo que vai dormir? Não está encaixando. Por um lado, o escravo tem que dormir, porque a Torá fala que você tem que se comportar direito com o escravo, tratar ele direito. Por outro lado, a Torá fala que você é que tem os méritos de viver antes do outro. Então, como é que fica isso? Falou o Rav de Plonevich. E ele então respondeu que, na verdade, a coisa caminha junta. As duas coisas podem caminhar juntas. E aí, essa é a intenção da Torá. A Torá foi mais a fundo nos pensamentos do patrão. E a Torá percebeu, Deus sabe, que no momento que esse patrão for dormir, com o travesseiro, ele não vai querer dar para o escravo, ele vai dormir de travesseiro. Ele vai ficar com consciência pesada e ele não vai conseguir dormir. Ele vai ficar o tempo todo com remorsos. Olha só, eu aqui dormindo no bem e bom, e meu escravo coitado lá fora, que na verdade é um judeu, meu irmão, rezo com ele todo dia na sinagoga, está coitado lá jogado sem travesseiro. Por isso vem a Torá e fala, justamente porque você tem uma obrigação, que a tua saúde vem antes da dele, você tem que dar o seu travesseiro para ele, para que você possa dormir direito, sem consciência pesada. Terminou então o Rav de Plonevich falando, daqui um dia, está chegando aqui para Bnei Brak, Yiddish Kepala. Estão chegando crianças para cá. Pessoas que são órfãos, crianças que são órfãs, que não têm família, não têm nada. Estão vindo, fugindo de uma guerra. E nós não temos onde colocar eles para dormir. Não temos travesseiro e não temos colchão. Quem de nós vai conseguir dormir tranquilo, com a consciência não pesada? Sabendo que eles vão estar nesse estado e nós vamos estar nos nossos travesseiros em casa. Nós temos a obrigação, pela mitzvah, de dar honra à nossa vida antes da deles, de dar os nossos travesseiros para eles, para que nós possamos dormir de forma tranquila. E de fato, assim que terminou o Shabbat, pessoas muito emocionadas foram correndo para casa e as crianças tiveram de fato travesseiros e colchões para dormir na noite que eles chegaram. Oh, yeah.